Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional.
O telescópio espacial James Webb da NASA registrou o momento exato em que o asteroide Chariclo eclipsou uma estrela com seus dois anéis. Além dessa observação da ocultação, a espectroscopia deste asteroide revelou a presença de gelo de água. Para falar sobre esse achado importante, esse registro importante, nós vamos conversar com o astrônomo Dr. Bruno Morgado, professor do Observatório do Valongo da UFRJ, e ele que faz parte do grupo de astrometria do Rio de Janeiro, trabalhando na área de astronomia de posição e sistemas planetários. Bruno é mestre em astronomia e astrofísica pelo Observatório do Valongo, além de ser doutor em astronomia pelo Observatório Nacional. Doutor Bruno, um bom dia, um prazer recebê-lo aqui no nosso Ciência no Rádio.
Bom dia, Dylan. Bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo. É um grande prazer estar aqui na Rádio Sociedade, participando e apresentando um pouquinho mais sobre esse projeto que a gente vem trabalhando aí no último ano.
Muito bem, então vamos entender melhor como aconteceu essa observação, né? E o que há de inesperado nesse achado, Bruno.
Bom, em outubro de 2022, a gente utilizou o telescópio espacial James Webb para observar o pequeno asteroide Chariclo enquanto ele passava na frente de uma estrela. Esse tipo de evento é conhecido como uma ocultação estelar. Bom, para dar um pouquinho mais de detalhes sobre o Chariclo, ele é um pequeno corpo e gelado do Sistema Solar, ele tem aproximadamente aí 250 km de diâmetro, e ele é o maior entre a população dos conhecidos centauros, que são objetos ali entre a órbita de Júpiter e de Urano. E enquanto a gente estava observando esse evento, a gente percebe a estrela, o brilho da estrela piscando duas vezes antes e após o que a gente esperaria ser a passagem do corpo principal na frente da estrela. E isso nos revela aí a presença dos anéis de Chariclo, como a gente já esperava que aconteceria. O grande desafio dessa observação foi fazer a previsão desse evento. Uma ocultação estelar, ela só vai acontecer quando existe um alinhamento entre o observador, que no caso é o James Webb, o objeto do Sistema Solar, no nosso caso o Chariclo, e uma estrela que está no fundo do céu, e o Chariclo vai passar na frente dessa estrela para esse observador. Então, saber o momento exato e se o James Webb estaria de fato na sombra desse objeto, né, na sombra do Chariclo, foi o nosso grande desafio. Felizmente, a gente conseguiu fazer isso com sucesso e conseguiu detectar aí os anéis de Chariclo utilizando essa técnica.
Muito bem, entendi. Doutor Bruno, é comum que os asteroides tenham anéis? Como é que eles foram descobertos?
Em 2013, praticamente 10 anos atrás, um grupo internacional de pesquisadores que eu venho colaborando desde o meu doutorado, a gente descobriu que o Chariclo hospeda um sistema de dois anéis finos. Esses anéis de Chariclo estão orbitando aí a uma distância de aproximadamente 400 km do centro de Chariclo, e até então esse tipo de anéis eram esperados apenas em torno dos planetas gigantes, que eram o caso de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Por isso, encontrar um sistema de anéis orbitando ao redor de um pequeno corpo foi uma grande surpresa. Essa descoberta resultou de uma cooperação internacional, uma grande colaboração, entre o Observatório Nacional, o Observatório de Paris, o Instituto de Astrofísica de Andaluzia na Espanha e um grande grupo de observadores amadores que estão observando aí em colaboração com o nosso grupo. E esse achado motivou novas observações para entender como se formam anéis em um corpo celeste desse tamanho. Em particular, a observação com o James Webb vem em apoio a esses estudos para melhor entender esses anéis.
Sim, doutor Bruno, o que os cientistas conseguiram descobrir sobre esses anéis que foram registrados?
Essa observação com o James Webb foi feita com uma câmera no infravermelho próximo, a conhecida como NIRCam desse telescópio. Os cientistas miravam a estrela que seria ocultada por Chariclo e seus anéis. Durante o momento esperado, conseguimos observar a sombra produzida pelos anéis de Chariclo, o que revelam aí o tamanho, as larguras e a quantidade de material dentro dos anéis de Chariclo. No geral, isso demonstra uma nova forma de usar o Webb para explorar objetos do Sistema Solar e serve como um indicativo do que ainda está por vir. Porque uma vez que a gente consiga utilizar o telescópio espacial James Webb, a gente vai conseguir observar, detectar e, de fato, descobrir outros sistemas de anéis em torno de outros pequenos corpos do Sistema Solar. Uma coisa que é muito importante enfatizar aqui que o Charico ele é muito pequeno e ele está muito distante. Então, até mesmo o James Webb não é capaz de observar diretamente os anéis de Charico. O que a gente consegue ver de fato é utilizar a ocultação estelar para ver a sombra desse sistema. E com isso a gente consegue determinar os parâmetros físicos de interesse, o que não seríamos capazes de fazer de outra forma. Além da observação da ocultação estelar em si, o telescópio James Webb também observou o Charico utilizando uma outra técnica, a espectroscopia. Com essa técnica, a gente está medindo o fluxo de luz, né, a luz, de diferentes comprimentos de onda. E isso é especialmente interessante porque nos traz informações sobre a composição química do objeto em questão. Em particular, no caso do Charico, um resultado que se sobressaiu foi a existência de gelo cristalino, gelo de água cristalina, o que é muito interessante aí e que traz informações valiosas para os cientistas trabalharem.
Doutor Bruno, como é que a gente pode avaliar melhor, entender melhor a importância dessa descoberta, né? O que que ela significa para a comunidade científica?
Bom, essa observação ela traz aí um bom presságio para o futuro e para o que o James Webb é capaz de fazer do ponto de vista dos pequenos corpos do Sistema Solar. Como eu já mencionei antes, utilizando esse telescópio, a gente vai ser capaz de descobrir outros objetos, outros sistemas de anéis. A gente consegue descobrir aí a presença de atmosferas. Então, com certeza vai trazer muitas informações muito valiosas em um futuro próximo.
Muito bem, só nos resta agradecer ao Dr. Bruno conversando com a gente sobre esse achado importante. Bruno Morgado, astrônomo pelo Observatório Nacional, professor do Observatório do Valongo da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Prazer conversar contigo. A gente te espera aqui em edições futuras do nosso Ciência no Rádio.
Obrigado, Dylan. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Tchau, tchau.
Ciência no Rádio. Fenômenos no ar.